No dia 24 de fevereiro, enquanto a Rússia começava a invasão da Ucrânia, uma série de ataques hackers tiraram do ar sites e sistemas do Ministério da Defesa e das Relações Exteriores da Ucrânia, além de vários outros órgãos ligados ao governo ucraniano e empresas do país. Estava aberto ali o fronte da guerra cibernética, onde os russos têm um poderio digno de nota. 5 dias depois, no 28 de fevereiro, começava a Convenção da ONU sobre Cybercrimes, para discutir parâmetros e um novo tratado global sobre como esses cybercrimes serão classificados e o que pode ser feito para encará-los sem ameaçar direitos fundamentais. E essa convenção havia sido proposta pela Rússia. Olha só que interessante. Eu sou o João Paulo Vicente. No episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre essa Convenção da ONU e como ela se relaciona à guerra na Ucrânia. Vamos nessa?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, como eu disse aí na introdução, desde que começou a invasão da Ucrânia, havia um temor muito grande sobre o poderio de grupos hackers ligados ao governo russo no fronte da guerra cibernética. Até agora, fora casos como esses que eu citei, de derrubar sites ligados à Ucrânia via ataques de negação de serviço, TDoS e defaces, aquelas pichações para deixar uma mensagem no site, isso não aconteceu de forma tão significativa. Ataques hackers contra sistemas críticos de infraestrutura, por exemplo, não foram vistos ainda. Por outro lado, a Ucrânia recrutou milhares de hackers voluntários, inclusive muitos de outros países, para contra-atacar na mesma medida. O ministro de Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, tuitou no dia 26 de fevereiro que o país estava criando um exército de TI. Há relatos de que esse grupo teria atacado o Sberbank, um banco estatal russo, mas também não há confirmação sobre isso. Bom, enquanto tudo isso rolava, a ONU promoveu uma convenção para discutir um tratado mundial sobre o cybercrime. Essa convenção aconteceu em Nova York, com representantes de muitos países e entidades não governamentais participando de forma remota. A ideia desse tratado, dessa convenção, é estabelecer definições e parâmetros sobre como o cybercrime pode ser entendido e enfrentado. E um dos pontos fundamentais da discussão, pelo menos sobre a perspectiva das entidades que trabalham de alguma forma com tecnologia e sociedade, é garantir que o remédio não seja pior que a doença, quer dizer, que as práticas adotadas para enfrentar o cybercrime não acabem trazendo riscos para direitos humanos e liberdades fundamentais. Por acaso, a Rússia foi um dos países que puxou essa convenção e mais defende um tratado internacional sobre o cybercrime. Mas, dada a guerra, os representantes russos acabaram virando párias ao longo da discussão. Quem vai contar essa história em detalhes para a gente são os pesquisadores do Data Privacy Brasil, Rafael Zanata e Jaqueline Pigato, que acompanharam toda a convenção da ONU sobre o cybercrime. Agora, antes da gente seguir, é bom lembrar que, se por um lado a gente discute ciberguerra e cybercrime aqui, a guerra na Ucrânia continua bastante real e sangrenta. A invasão sem sentido pela Rússia já custou milhares de vidas e gerou milhões de refugiados. E aqui desse lado do mundo, só nos resta torcer para que tudo isso se resolva e acabe o quanto antes. Agora vamos conversar com Rafael Zanata e a Jaqueline Pigato sobre tudo isso que aconteceu durante a convenção sobre cybercrime. E aí, Zanata, tudo bem?
Tudo bem, João, e você?
E com você, Jaqueline.
Oi, João, beleza? Prazer estar aqui com vocês.
Que dias loucos que estamos vivendo, né?
Nossa.
Semana mu muito intensa.
Loucura total.
Bom, a gente está falando aqui, obviamente, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E uma coisa que chamou atenção nesse conflito, nessa guerra, é a ameaça de ataques cibernéticos de hackers empregados, mais ou menos oficialmente pelo governo russo, contra a infraestrutura da Ucrânia e de outros países, como os Estados Unidos. Essa é uma das primeiras guerras onde o fronte digital é importante de uma forma tão descarada, né?
Sim, acho que a guerra da Ucrânia com a Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, ela destravou, acho que, duas frentes muito explícitas, né, que já eram tendências colocadas tanto da perspectiva de método, né, bélico, método de invasão, como também com relação à consequência em termos de sanção internacional, né. Com relação ao método, ficou muito explícito o componente do cyberataque como um componente instrumental, né, para esse processo de invasão. E essas desestabilizações, né, de redes de energia por infraestrutura informática, derrubadas de internet, né, internet shutdowns, elas já tinham acontecido em muitos conflitos, alguns conflitos africanos e outros até no leste europeu, mas ela veio à tona como algo explícito e documentado, né, e foi muito falado isso na esfera internacional sobre como que os russos aprimoraram essas técnicas e as mobilizaram efetivamente contra a Ucrânia. O segundo ponto, que acho que de reação que se tornou muito explícito, que eu achei particularmente interessante, foi uma sanção econômica. O que mais me surpreendeu assistindo a reunião do Conselho da Europa foi uma tática de tentar conter tudo isso, não fazendo uma contraposição aos ataques cibernéticos, ou não fazendo uma mobilização bélica nos mesmos termos, mas congelando os ativos dos oligarcas russos, mobilizando o Banco Central para promover sanções econômicas de sistema financeiro e fazendo um fronte financeiro, né? Então, essa perspectiva de financeirização e digitalização, acho que isso apareceu muito à tona agora, tanto da perspectiva de método quanto de reação, sabe, João? Achei muito notável isso nesse conflito.
Sim, é bem verdade isso. Agora, enquanto essa invasão da Ucrânia acontecia, poucos dias depois que ela começou, na verdade, acontecia a Convenção da ONU sobre os Crimes Cibernéticos. Vocês dois acompanharam a convenção na primeira semana de março. Como vocês perceberam que essas discussões se conectaram aí? Por um lado, a invasão russa na Ucrânia e, por outro, essa necessidade de estabelecer parâmetros mundiais para o cybercrime.
Bom, a Convenção da ONU, que começou a ser discutida no último dia 28, né, de fevereiro, ela visa o combate ao uso de tecnologias de informação e comunicação para fins criminosos, né? Então, é o que a gente está chamando da Convenção de Crimes Cibernéticos. E foi muito falado, né, pautado nessa primeira semana da reunião do comitê, várias delegações, representantes governamentais, apontando, né, a Rússia ali presente no comitê. Inclusive, essa convenção foi uma iniciativa da Rússia, e falando que a Rússia não estava cumprindo com o que eles estavam buscando acordar ali. A Rússia tem ferido direito internacional, carta da ONU, e por isso ela perde a sua credibilidade de negociação. Enquanto a Rússia se defende, falando que o trabalho do comitê dessa convenção não deve ser politizado, e reforça o papel central da ONU nesses trabalhos.
É, acho que ninguém ali poderia prever, sabe, João? Porque esses trabalhos, a própria secretária, né, a Chair, que é uma embaixadora conhecida, tá conduzindo esse trabalho, acho que pelo menos 10 meses. E a expectativa era até que essa reunião fosse presencial, né, mas em razão da Covid, os delegados tiveram a possibilidade de entrar de forma híbrida. Tanto os delegados de estados, né, muitos delegados de países membros falaram virtualmente, quantos das ONGs, do terceiro setor, que também se inscreveram, e tem ali um grande número também de entidades como Data Privacy participando como delegado pela sociedade civil. O timing foi infeliz, porque acho que ninguém poderia prever, e particularmente infeliz porque, como a Jaque disse, a Rússia é um país que foi muito ativo na proposta dessa convenção, inclusive foi o primeiro que colocou já as primeiras reações documentadas, né, públicas, a uma primeira proposta de escopo e de texto base. Os outros países ainda vão publicizar, né, os seus comentários oficiais, e houve nos primeiros dias um climão, né, basicamente, porque os delegados, especialmente dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, República Tcheca, né, um bloco mais ocidental, até muito próximo aos interesses da OTAN, fizeram falas muito duras de que não tinha nem condições de elaborar uma convenção e um tratado internacional com a Rússia em conjunto, porque ela não teria boa-fé. Então, outros países ficaram um pouco mais silentes nesse ponto. Por exemplo, o Brasil e alguns outros países latino-americanos não entraram nesse aspecto nos primeiros minutos de fala. Mas logo na primeira sessão, que foi uma sessão de debates gerais, né, que foi chamada assim na ONU, isso apareceu demais, reiteradamente. Né, uma perda de confiança na comunidade internacional e um descrédito da Rússia, em ao mesmo tempo em que elabora numa convenção que exige respeito mútuo, confiança mútua e crença no direito internacional, uma violação desse próprio direito internacional, entendeu? Uma situação muito paradoxal e ambígua.
Climão é pouco para o que está acontecendo no mundo. Mas em relação a essa questão da confiança mútua, do respeito mútuo a tratados internacionais, na opinião de vocês, como a gente fica daqui para frente em relação ao cybercrime? Principalmente num contexto em que tememos agora os cybercrimes estatais. A discussão anda ou vai ficar meio parada, esperando para ver como que essa crise se desenrola?
Eu acredito que um dos principais pontos que tem sido discutido nessa convenção é a questão de você... São dois pontos, na verdade, né? Você ter um escopo que pode ser perigoso por ser muito amplo, né? Como você define crimes cibernéticos, por exemplo? Você pode ter entendimentos diferentes sobre o que consiste um crime cibernético, e aí você pode abrir margem para uma série de violações de direitos humanos, de direitos à privacidade, por exemplo, por você catalogar uma desinformação, um trabalho de ativistas e jornalistas como um crime cibernético. Então, tem pontos delicados nesse sentido. E a questão de soberania nacional, né, de você ter uma convenção internacional que vai dialogar com leis e outras normas internas de cada país, mas a partir do momento que você estabelece um padrão internacional, um conjunto de diretrizes a serem seguidas, e você coloca isso de modo público e transparente, como vem sendo esse processo, né, como o Zanata colocou, a pandemia acabou permitindo a gente participar ali de modo virtual, e isso está sendo transmitido, você tem esse parâmetro, essa base do que está de acordo com a convenção e o que não estaria de acordo, né, para cada país seguir.
Queria lembrar um ponto, João, que é o seguinte: o Brasil sempre teve uma relação muito cuidadosa, muito delicada e muito peculiar com a temática de cybercrimes, né? Por exemplo, em 2006 e 2007, quando inclusive se discutia, né, uma nova legislação de cybercrimes no Brasil, vieram aquelas ideias esdrúxulas, né, de você obrigar cada pessoa a usar o seu CPF para conectar à internet, um controle, né, muito amplo, né, intenso, sobre as atividades online, sob o pretexto de combater o crime organizado e o crime cibernético. Inclusive, foi isso que gerou a virada de chave que deu origem ao Marco Civil da Internet, né, que foi, inclusive, uma reação pública, né, de várias entidades de pesquisa, intelectuais, ativistas, que viraram a chave e trouxeram a possibilidade de uma legislação civil em contraposição a uma legislação de crimes cibernéticos. Então, o movimento social conseguiu vencer a pauta do crime cibernético. O PL, na época, chamado de Lei Azeredo, o AI-5 digital, foi derrotado, e o que veio no lugar foi uma legislação extremamente pioneira, com temáticas sobre neutralidade de rede, privacidade, proteção de dados pessoais, liberdade de expressão, responsabilidade de intermediários, inclusive uma lei que é muito avançada, até comparativamente. Os europeus agora estão tentando criar uma primeira legislação de direitos digitais, e o Brasil já fez isso em 2014, justamente em reação a um debate de cybercrimes. Depois isso voltou, especialmente na CPI dos cybercrimes, né, voltou muito fortemente essa agenda de repressão digital, e ela voltou particularmente nos últimos 3 anos com uma retomada do debate sobre a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, né, que o Brasil não participou da elaboração, e o Itamaraty tem uma tradição relativamente consolidada de não necessariamente apoiar e assinar os tratados que ele não participou. O Brasil tem priorizado sempre, né, a adesão imediata aos tratados em que ele se engaja, e acho que esse é um caso diferente aqui da Convenção de Cybercrimes da ONU, em que o Brasil está efetivamente participando desde o começo, né, isso foi diferente da Convenção de Budapeste, mas houve uma pressão muito grande nos últimos 3 anos para que o Brasil finalmente aderisse, e isso efetivamente aconteceu. E há uma pressão grande para que aconteça uma reforma do Código de Processo Penal para que o Brasil tenha, por exemplo, métodos específicos para coleta de provas digitais, que o Brasil tenha uma estrutura também de coordenação internacional com outros investigadores e outras unidades de inteligência em outros países para troca de dados em casos de crimes transnacionais. E o que nós temos visto, especialmente por pressão agora da Polícia Federal e da inteligência, é uma ascensão muito grande de golpes financeiros, né, por meio de golpes via Pix, invasões de conta, por grupos que não são necessariamente grupos brasileiros, já tem inclusive identificação de que são estruturas sofisticadas, eles contratam pessoas para executar no Brasil, mas são redes transnacionais de crime. Isso é um problema seríssimo. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado que tem sido discutido na ONU são os cuidados de expansão desse conceito de cybercrime. A gente tem visto nos debates alguns países tentando puxar e alargar a fronteira para que qualquer tipo de invasão de sistemas ou uso abusivo de sistemas que tenha uma conotação financeira ou que seja considerado como financial scam, né, eles discutiram isso na ONU, pudesse ser considerado cybercrime. E isso tem que ser visto com muito cuidado, um refinamento técnico muito grande, para você não causar efeitos adversos para, por exemplo, afetar o trabalho de organizações civis, jornalistas, afetar a liberdade de expressão, outros tipos de conduta que podem ser enquadrados como esse tipo de crime, né, em processos de investigação, quando há um interesse autoritário ou de perseguição de vozes. A gente sabe que o direito criminal ele tem essa maleabilidade, ele pode ser mal utilizado, né, ele tem uma tendência de ser extremamente mal utilizado em países autoritários e que distorcem a intenção original de um tratado internacional. Então, é isso que as entidades civis, especialmente as do Sul Global, estão trazendo o tempo todo, né, de que nós não somos a Suécia, né, e muitos outros países podem acabar participando da construção de uma convenção, de um tratado internacional, e depois podem distorcer a sua aplicação. E nesse processo de distorção, podem gerar efeitos adversos que vão muito além do combate ao crime organizado. Isso pode respingar, né, numa afetação do jornalismo público, da pesquisa de interesse público e até dos trabalhos de entidades civis.
Zanata, eu já vou voltar para esse ponto que você está falando, mas antes eu queria pedir para você contextualizar o que é a Convenção de Budapeste.
A Convenção de Budapeste ela foi elaborada na década de 90, inicialmente até por um trabalho que não foi público, né, foi secreto, de professores especialistas em harmonização do direito penal diante da ascensão das TICs, das tecnologias de informação, e cooperação internacional em processos de investigação transnacionais. E ele estabelece parâmetros que facilitam a troca de informação entre os países que o aderem, né, e também tenta estimular uma harmonização doméstica, nacional, de quais tipos penais podem ser redesenhados em razão de crimes realizados por meio de uso de computadores e meios informáticos. Ele tem uma relação muito próxima com a Convenção de Cibercrimes, inclusive a Convenção de Budapeste é citada constantemente, né, nos debates agora da Convenção da ONU, mas a Convenção da ONU talvez tente avançar um pouco mais detalhadamente até nesses processos de tratados mútuos, de assistência jurídica e uma coordenação maior também de como que os estados podem assumir compromissos preventivos ao combate ao crime cibernético. E acho que uma questão que não tem no Convenção de Budapeste, que está muito forte na discussão agora da Convenção da ONU, é o que eles chamam de capacity building, né? Ou seja, de capacitação técnica de países mais pobres, inclusive com recursos doados pelos mais ricos, para que você tenha um nivelamento internacional que não seja desigual, né, que você possa apoiar até o que eles chamam de paraísos de crimes cibernéticos, ou seja, países em que você sabe que esses grupos econômicos e grupos criminosos vão lá, né, ficam lá, atuam lá, mas o Estado é mais precário, tem menos recursos. Então, a gente tem visto um discurso constante, especialmente de países periféricos, de que isso seja um objeto da convenção, coisa que na Convenção de Budapeste não tinha. A Convenção de Budapeste é mais técnica no sentido de buscar algumas definições iniciais sobre esses tipos de crimes e sobre métodos de cooperação entre investigadores quando há crimes transnacionais. Em síntese, é isso.
Antes da gente entrar na Convenção de Budapeste, você vinha falando de preocupações de entidades do terceiro setor, que as regras sobre cibercrimes não ameaçassem direitos fundamentais. Dado nosso medo agora em relação a eventuais ataques cibernéticos durante a guerra da Ucrânia, há uma preocupação, digamos, que o contexto nos leve a regras mais autoritárias, mais restritivas sobre cibercrimes?
Eu acredito que as ONGs e entidades não governamentais no geral estão tendo uma participação muito maior nessa convenção, coisa que é bastante novidade para um sistema ONU, né, um sistema multilateral. Como Zanata colocou, o exemplo do Marco Civil anteriormente, o Marco Civil tem um grande mérito, né, de ter sido um processo totalmente multissetorial, então com participação ali na elaboração mesmo do texto, né, de consultas públicas, acadêmicos, especialistas, pessoal da área técnica, entidades civis, colocando ali no texto suas preocupações. E a gente não teve nada disso, por exemplo, na Convenção de Budapeste. Então, você ter esse espaço agora, acredito que traz um peso muito grande. Inclusive, as ONGs estão tendo um momento de fala ali na mesma sessão que as delegações governamentais. Então, essa é uma diferenciação importante. Acho que é um progresso aí, digamos, nesse sistema, e vários países também apontam que ter essa participação dos outros atores não governamentais é muito importante. Várias delegações colocam isso, eles apoiam o recebimento dessas contribuições, né, da sociedade civil, do setor privado, né, de setores não governamentais.
E uma coisa que foi notável, e já que deve concordar, porque nós assistimos juntos, por exemplo, alguns países como Índia ou até Malásia fizeram falas muito fortes no sentido de considerar também problemas de desinformação e de uso sistemático, né, de propagação de ideias falsas como crime cibernético, como cybercrime. E isso se soma a um cenário que é péssimo, que tem acontecido também no mundo todo, de tentativa de alargamento do conceito de terrorismo. Tem propostas em alguns países tentando colocar, por exemplo, esses atos de desinformação como conduta terrorista. Inclusive, na discussão que a gente teve no Brasil agora de retomada do PL sobre terrorismo, o PLS 272, do Lazier Martins, que é um PL antigo, de 2016, que voltou a ser discutido agora este mês no Congresso, foi apresentada uma emenda parlamentar tentando colocar, por exemplo, desinformação em época de eleição como terrorismo. E isso é péssimo, é absolutamente inviável. E acho que tem um cuidado grande na Convenção de Cybercrimes da ONU agora, de uma delimitação também para todos esses tipos de conduta que não devem ser considerados como cybercrime. A tentativa das entidades civis é de uma construção mais restrita possível, definição mais restrita possível, aquilo em que há amplo consenso internacional sobre uma definição do que é o cybercrime, e que isso não possa se alargar para outros tipos de conduta em que o computador é um meio, né? Como nesses casos específicos onde você está, por exemplo, gera um problema de desinformação no qual você usou um computador ou um iPhone. Ora, mas hoje se usa computador e iPhone para tudo. Você não pode usar isso como critério, entendeu? E outro ponto é o cuidado extremo com a garantia da privacidade e a possibilidade de uso de VPNs e criptografia. A Privacy International e a Direitos Digitais, que são ONGs que assinaram essa carta, que nós também assinamos, né, de 130 organizações sobre qual deve ser o conteúdo da Convenção Nova da ONU, fizemos um posicionamento claro nesse sentido. Você não pode ter na Convenção estímulos para que o VPN ou criptografia seja limitado, ou que haja uma perseguição a esses usos, simplesmente pelo fato de que criminosos usam. Então, não se pode cair nesse tipo de cilada, né, de tentar criminalizar certos métodos ou certos tipos de uso de tecnologia. O enfoque tem que ser realmente a gente chama de malicious standards, né, ou seja, você tem que ter um padrão de verificação de uma intenção delitiva que se organiza, né, como uma intenção delitiva na prática de crime organizado, por meio de exploração de vulnerabilidades de tecnologia da informação. Isso, sim, é uma definição mais restritiva, né? Então, a gente vai passar por um processo agora de tentar colocar direitos humanos em primeiro lugar, essas garantias de proteção de dados pessoais, de necessidade, legalidade, proporcionalidade, também na questão de uso de dados e compartilhamento de dados em meios de investigação, e tentar buscar uma definição a mais restritiva e consensual possível, para evitar alargamentos e efeitos adversos que podem causar para os países membros como um todo.
E o que acontece agora nessa discussão? Quando que a gente vai chegar a um resultado? Existe um prazo para o texto final?
Existe uma agenda de trabalho que já foi votada, né, já foi decidida. Essas reuniões do comitê que começaram agora no dia 28, na verdade vão ser 6 sessões, cada sessão gira em torno de 2 semanas. Elas estão se revezando entre a sede da ONU em Nova York e em Viena. Então, essa primeira sessão está sendo em Nova York, também virtualmente. E, além disso, quando essa primeira sessão terminar, na semana que vem, entre os dias 21 de março e 1º de abril, vai ter uma consulta multissetorial. Então, o que foi definido nessa primeira sessão, que seriam os objetivos e o alcance dessa convenção, a estrutura dela, né, e o escopo. Isso vai voltar para os atores não governamentais, e aí vai ter uma devolutiva, e aí você vai ter um intervalo de algumas semanas para a segunda sessão em Viena. Então é um trabalho longo, vai durar bastante tempo ainda, mas acho que é crucial para a gente conseguir garantir que todo mundo seja ouvido, que todas as considerações estejam postas ali na mesa.
Bom, e para acabar nosso papo, eu queria voltar para a Rússia e Ucrânia. Zanata, você falou dos riscos da gente passar a considerar a desinformação como terrorismo. Todas as guerras envolvem desinformação. Mas nesse caso ucraniano, isso está acontecendo de uma forma gritante. A gente está vendo, por exemplo, a Rússia proibir que guerra seja chamada de guerra dentro das suas fronteiras. O que, que vocês acham que isso pode dizer do nosso futuro? Quer dizer, como vai caminhar essa dificuldade que a gente já tem de lidar com a desinformação?
Pelo que a gente pode acompanhar de um alinhamento dos vários estados-membros ali da Convenção da ONU, um alinhamento forte de não permitir que essa conjuntura específica das guerras de desinformação ou do uso intencional de desinformação vá para dentro do escopo da Convenção. Então, acho que a afetação ali vai ser muito pequena, talvez muito mais de alguns poucos países querendo colocar isso como retórica, mas não afeta o trabalho. Sobre como que isso se desdobra numa agenda muito maior, né, sobre eventualmente até definição delitiva, né, ou criminalização desse tipo de conduta pela prática da desinformação, como conduta de Estado, eu acho que isso pode gerar, né, uma outra discussão que ainda o próprio conhecimento científico é muito precário, né, não há nem grande quantidade de estudos, nem consenso na comunidade acadêmica, que geralmente funciona como uma força motriz para esse tipo de trabalho, e acho que ele tem sido um objeto de estudo muito importante no campo das relações internacionais e dos estudos contemporâneos de guerra. Por exemplo, tem um autor que eu leio muito, chama Peter Singer. Ele é um cientista político que estuda há mais de 15 anos os novos padrões de guerra. Ele fez um estudo maravilhoso, por exemplo, sobre privatização de empresas militares privadas no Iraque, no Afeganistão, né, um estudo muito pioneiro em 2004, e nos últimos 2 anos ele tem trabalhado numa ampla pesquisa sobre, ele chama de weaponization of social media, né, então, né, é uma transformação das redes sociais como um instrumento bélico, né, e como que as próprias antigas unidades de empresas militares privadas que ofereciam serviços de consultoria e logística sobre como operar guerras em territórios arenosos, difíceis de operar, né, complexos, elas começaram a migrar para essa área. São empresas que também se transformaram em empresas de consultoria de como utilizar as redes sociais para fins de armorização, isso como uma arma no próprio combate, e também o componente psicológico da guerra, das crenças das pessoas e de estados de euforia, agitação, contágio social, isso também ser um componente central dos processos bélicos hoje. Isso é uma discussão gigantesca, uma discussão enorme, né? Acho que tem, inclusive, esses estudos, eles se dedicam, inclusive, a uma comparação não só às condutas de estados, mas também o quanto que esses estados aprenderam com os grupos mais radicais. Por exemplo, Peter Singer explica nesse livro como que algumas condutas hoje praticadas, como a gente tem visto na própria Rússia, vieram de aprendizados que eles tiveram observando o método como a Al-Qaeda usava as redes sociais. E até o método como a extrema-direita nos Estados Unidos também aprendeu com a Al-Qaeda e aprendeu com outros estados em condições de guerra, como utilizar isso para fins partidários, para fins de, enfim, junção de pessoas interessadas em lutar por uma causa comum e até invadir o Capitólio, promover, enfim, estados muito disruptivos, né, politicamente falando. Eu acho que isso faz com que a gente, assim, de certo modo, perca a inocência, né, com o que era chamado de potencial emancipatório das redes, no qual a gente tinha uma visão romântica e uma visão muito centrada nas coisas boas que essas novas tecnologias poderiam trazer. Então, muita gente, por exemplo, se formou nos últimos anos estudando o Manuel Castells, estudando o livro Sociedade em Rede, estudando as teorias sobre autoprodução de conhecimento em massa, democratização dos meios de produção de conhecimento em rede e os potenciais positivos, né, de redes sociais para fins de junção de interesses, protestos, etc. E agora a gente está vendo todo o lado bélico, intencional, temeroso, né, e terrível da humanidade, de como tudo isso pode ser utilizado para aquilo que há de pior em nós, né, para fins de radicalização, eliminação do outro, estado de guerra, enfim. A gente acabou entrando agora num cenário onde isso é mais realista agora. Mas assim, João, em termos de definição para o direito internacional, a gente está longe de qualquer encaminhamento nesse sentido, sabe?
Acho que só complementando também esse ponto, no sentido de desinformação e uma ampliação dessa agenda, esse conflito ele está tendo um potencial de abrir precedentes muito perigosos, né, e muito delicados. Para além dessa questão da Convenção de Crimes Cibernéticos, por exemplo, teve um pedido do vice-primeiro-ministro ucraniano para o presidente da ICANN, que é a corporação de atribuição de nomes e números da internet, né, que basicamente gerencia os nomes de domínio, o .br, por exemplo, .eu e .ru, por exemplo, da Rússia, né, ou .su, que existe, da União Soviética ainda. Teve um pedido para que esses domínios fossem cortados da internet. E o presidente da ICANN respondeu, dizendo que não vai cortar, porque isso teria um efeito devastador, né, e permanente, provavelmente, de quebra de confiança nesse sistema global que a gente já vem utilizando há um bom tempo. Então, abriria um precedente muito perigoso. Sem falar que a Rússia já vem muito preparada, né, para ter uma rede fechada, e isso prejudicaria, por exemplo, um corte, né, das comunicações ali, prejudicaria a própria população russa. Então, você tem esses casos, né, para além só de uma convenção de cybercrimes, acho que o conflito está chamando atenção para outros pontos também, como Zanata falou, que pega naquela inocência que a gente tinha da internet, né? Então, é bastante delicado.
É, eu acho que essa inocência aí acabou mesmo, já foi enterrada. Obrigado pelo papo, gente. Muito esclarecedor.
Que agradeço, João. Foi excelente mesmo. Valeu pela oportunidade.
Foi um prazer, gente. Valeu muito.
Esses foram os pesquisadores do Data Privacy Brasil, Rafael Zanata e Jaqueline Pigato. Ali no meio do papo, a gente falou sobre a Convenção de Budapeste. E o Dadocracia tem um episódio sobre esse tema, se você se interessar. Vê lá, é o episódio 61. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser mandar um e-mail pro Dadocracia, nosso endereço é dadocracia@dataprivacy.com.br. Nesse episódio, a gente usou alguns trechos da música Nuclear War, do Sun-ha, como vocês estão ouvindo aí no fundo. A produção e roteiro da Dadocracia são meus, a edição de som é da Vega Filmes, a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Tchau, tchau!